Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo. Eu estou ensanguentado Jomon e estou com um docinho do chapéu.
Tô com um cálice aqui seco.
E essa semana a gente vai fazer um rapidinho, a gente vai falar da demo de The Dusk Bloods, e porque tem um D na frente, e vamos falar também sobre a colaboração de Donuts e Pokémon que teve aqui, no mínimo em São Paulo, mas foi no Brasil. Então vamos lá, chapéu, primeiro vamos falar da parte menos interessante, que é a parte adocicada da vida. É, a gente teve uma colaboração da Krispy Kreme com Pokémon, né? Começou lá no Instagram, eles mostrando que vai ter alguma coisa, e dia 21 de agosto, se não me falha, e eles fizeram essa contagem regressiva, fizeram acho que uma apresentação com influencers, e eles lançaram 6 donuts tematizados de Pokémon. A gente tem a Pokébola com cobertura sobre baunilha, o Pikachu recheado com creme de limão siciliano, Jigglypuff mousse de morango, Squirtle creme de sabor algodão doce, o Charmander sabor mousse de avelã e o Bulbasauro, igual a dublagem clássica, sabor menta. Né? Então eles contrariando tudo que a Pokémon Company faz para padronizar esses nomes, colocou o Bulbasauro. É, a gente conseguiu, Chapéu, você mora perto de uma Krispy Kreme e eu pedi por aplicativos de pedir comida. A gente não está sendo pago por ninguém, então não vou falar esses nomes, não que eles precisem. Eu peguei a versão de 12 donuts e você comprou mais calminho, né, Chapéu?
É, porque assim, vamos falar, é meio burro o sistema deles um pouco, porque assim, são 6 donuts, né, com essa promoção. Pra você pegar a caixa que vem nos pokémons, na frente desenhado, é só uma caixa diferente, que vai pro lixo do mesmo jeito. Mas só pra você ter essa caixa, tem que comprar 12 donuts com uma combinação que eles inventaram lá, que vem 4 donuts genéricos também. Então eu optei por só pegar uma caixa com 6, um de cada. E aí eu e a Shoyo aqui, né, a gente foi dividindo pra cada um experimentar um de cada, né?
Sim, eu fiz a mesma coisa, também não comi os donuts completos, eu dividi com a minha irmã e com a minha cunhada. Então, Chapéu, a minha impressão, já vamos dar então, as impressões dos donuts, a minha impressão foi que eles são extremamente doces e enjoativos. Eu acho que não teve nenhum dos donuts da promoção, todos eles vêm, assim, eles são bonitos. Né, vale tirar aquela fotinho, vem um açucarzinho lá em forma do Pokémon, né, ou eles desenhados numa pedrinha, sei lá, se é de açúcar, que porcaria é aquela que desenha.
É um chocolate, né? É uma folhinha de chocolate meio durinha. Tipo, tem em bolos pra colocar personagem em cima, essas coisas.
Isso. Então, assim, eu achei ele bonito, né? Eu gostei da temática, é rosa, do Jigglypuff, né? A galera que quiser ver, eu não sei como que tá essa promoção, se tá no Brasil inteiro, só tem, se Krispy Kreme é um bagulho que só tem em São Paulo.
Não, acho que tem em Brasília, como... não?
Tem no resto? Ou só em Brasília?
Eu acho que tem em outros lugares, sim. Não sei.
E aí,
eu acho que é só São Paulo.
Porque eles falam assim, que não tem no Krispy Kreme do Center Norte, mas eu não sei quais são os Krispy Kremes que existem no Brasil. Também eu não sou um fã de donuts, né? Assim, como? Não vou atrás. Então foi a primeira vez que eu comi da Krispy Kreme alguma coisa. E eu achei eles extremamente enjoativos, que eu achei eles muito doces. Porque todos eles vêm com muita coisa em cima, né? Com toda aquela decoração em cima. E esses sabores, eu não sabia que tinha sabor, porque eu só vi as imagens e eu não sabia que eles tinham sabores diferentes. Eu tava chutando que tinha sabor diferente, porque parecia a menta em um, parecia alguma coisa no outro, dava pra perceber que o do Charmander era marronzinho. Eu falei, é chocolate isso aqui, descobri que é avelã. Mas tudo muito doce. Vai, Chapéu, manda a sua com as críticas ou favores.
Eu fui no Krispy Kreme, né, quando abriu em São Paulo o primeiro, e peguei uma fila bem grande, né. Eu acho legal lá que você vê uma esteira com os donuts automatizadas indo, né? Passando o glaze lá por cima e etc. É legal. E eu fui no lugar e tem um pôster gigante na frente do prédio com os Pokémon. Lá dentro tem umas decoraçãozinhas bestinhas também. Algo assim, relativamente simples. Sobre o Krispy Kreme aí e essa promoção, né? Os donuts normais, os que não são aquele básico, são bem doces no geral. Eu prefiro, assim, do Krispy Kreme, o donut mais básico de todos, que é a rosquinha lá, com um buraco, né? E o açúcarzinho em cima, um pouquinho lá. Pra mim, aquilo já é um pouco doce já, mas tá bom. E aí os normais, que, vou pegar um de, sei lá, um de cookies and cream, um de não sei o quê. Todos são doces. São muito doces. Então, pra mim, essa promoção tá num padrão, sabe? Eu comi e falei, tá, eles são realmente muito doces, mas eu tô acostumado. Quando eu comi da promoção do He-Man também que teve, não sei se foi por causa do filme, né? Também eram muito doces. Então, É isso, Jamon. É meio enjoativo, né? Não tem como negar. E dessa promoção, eu acho que fica bem no meio termo, assim, questão de sabor. Desses seis, eu vou até... Assim, o que eu gostei foi da Pokébola, do Pikachu também, do Limão Siciliano. E o do Jigglypuff, que eu gosto de comer coisinha bem rosa, assim, artificial, né? Não sei, eu gosto bastante.
Tá, gosto de comer coisas rosas, é realmente uma escolha.
É, não sei. Pra mim, a cor tem um sabor também, sei lá. Mas o Squirtle, pra mim, tinha gosto de margarina. O do Bulbasaur, eu não senti nada de gosto de menta. Nada se destaca muito. Eu acho que é mais a apresentação, mais o fato de ser, nossa, é Pokémon, que legal. Porque tirando isso, se você for comer um ou outro, não recomendo comprar tudo isso. Eu recomendo você, sei lá, experimentar o da Pokébola ou do Pikachu. E Krispy Kreme, compra os básicos, no geral, que são os mais gostosos. É isso.
Sim, eu acho que ficou na... O que eu mais gostei foram os quatro que não era sabor Pokémon. O resto é bonito. Mas é, eu fico nisso também, chapéu.
E cadê? Eu queria comer o donut do Lucario, Jamon. Cadê?
Vai ficar devendo. É que esse é os 30 anos, né? Só os que estão fazendo aniversário agora. Espera mais 10 anos para pro Lucario estar fazendo 30.
É, não, isso aqui é primeira geração, só para agradar os Gen Wunders, os LARPers. É isso.
Ótimo, chapéu. Então agora que a gente já comentou da parte mais adocicada da vida, vamos para outra parte, que foi a From Software. Ela disponibilizou um tempo atrás, né, para se cadastrar no Network Test de The Duskbloods. Eu e você fizemos, e a escolha era por ordem de chegada. A gente chegou cedo o suficiente, então a gente foi escolhido para poder jogar o Network Test de The Duskbloods. Né, para quem não lembra, Duskbloods é aquele jogo da From Software, do Hidetaka Miyazaki, que é o cara que fez Bloodborne, fez Dark Souls, fez Sekiro, Elden Ring,
Demon Souls,
Dark Souls 3. Vai logo o portfólio todo dele. E agora que ele tá fazendo uma colaboração com a Nintendo e vai ter o jogo exclusivo The Duskbloods, que é um jogo diferente dos outros, que eles são focados muito mais numa campanha single player. Ele tem essa jogabilidade, parecida com a dos outros, né? A câmera que o Chapão gosta, todas essas coisas. Mas ele é focado, parece ser muito mais focado no multiplayer, né? É um PVPVE, né? É jogador contra jogador contra eventos. E então, você, nesse jogo, e eu e o Chapéu pôde experimentar, a gente passa por quatro fases. As primeiras três fases do jogo, você vai explorando o mapa lá. Ele é muito parecido com Bloodborne, questão ambientação, na minha opinião. Um dos mapas. Ele tem um rolê mais tecnológico, mas até os personagens, eles são... O John Bloodborne, o John Duskbloods, ele é meio The Hunter, assim. Eles lembram... Eles têm uma ideia meio Bloodborne, mas eles também lembram os inimigos, você vê os ratos. São os ratos que tem desde Dark Souls e Demon Souls.
Não, mas esse cara aí, o moveset dele é Bloodborne também. A parada dele é que ele bate e se ele tomar dano, ele consegue bater de volta pra recuperar a vida, por exemplo.
Entendi, é. Também
uma esquiva. É, uma esquiva dele é tipo um ossinho lá, um item que tinha no Bloodborne, que você dava uma esquiva que você teletransportava também. Então, tipo, ele é o arquétipo Bloodborne.
Entendi. Ele puxa bastante coisa. Eu sinto assim, desde o trailer de apresentação, ele é meio que esse gótico Bloodborne. Mas ele vai também pro meio que o steampunk, que tem um personagem lá, Zork, que usa uma armadura toda e consegue voando, né? Então, ele é meio ali nos dois. Tem meio steampunk e meio gótico. Eu colocaria ali o The Duskbloods. Ainda mais Blood no nome dos dois, né?
Sim.
E toda essa temática de Blood. Mas esse jogo aqui, ele é... As primeiras três partes, as pessoas vão lá e exploram um mapa com eventos, a partir da segunda e da terceira parte. E na quarta parte, decide entre os três melhores, né? A gente pode falar ou não como que são experiências os três melhores. Mas entre os três melhores jogadores da partida, eles têm uma partida PVP pra saber quem vai vencer, né? PVP 3 contra 3, as três pessoas free for all. Seria isso, né? Salve-se quem puder.
Que isso vai mudar também no jogo final. No jogo final vai ter um evento que pode ser os três contra um grande chefe. E também quando você joga a versão que é duas pessoas duplas, né? São dois contra dois, não só três entre si, né?
Entendi. E aí esse é o modo especial lá de duplas.
Sim, e eles vão fazer que nem Smash no Wii U, né? Que você vai poder colocar preferências do que você quer jogar. E o jogo vai tentar ao máximo parear você com pessoas que têm as mesmas escolhas. Então, se eu odeio o PVP no final, de três pessoas se batendo, três jogadores, eu gosto de me juntar com os outros para bater num grande chefe, provavelmente eu vou cair em mais partidas assim, se eu colocar nas opções para cair nisso, né?
Entendi. E aí, Chapéu, a gente jogou, né? Tinha alguns... Eu vou usar os termos em português, anotei aqui, eu também tava jogando em português esse jogo, né? As lutas são as batalhas crepusculares. E os personagens, que são vários personagens diferentes, a gente tinha 6 disponíveis, e são os Consangres. E são personagens com nome já, característica, né? Montado, igual você monta em vários Souls da vida. São personagens já feitos, e aí eles têm uma certa arma, um certo golpe, e certas habilidades com sangue, que são umas habilidades especiais. Então, por exemplo, tem um cara que se transforma num lobo, num, sei lá, não é um lobo, é um dinossauro, sai correndo e come um bicho. Tem outro que vai lá e vira um foguete e sai voando no mapa. Então tem essa variação, a gente tinha 6 pra jogar, e esse network test aconteceu de, acho que ele dava 4 horas pra gente jogar, de dias em dias nesse final de semana, foi sexta, sábado e domingo.
Chapéu... E o primeiro falhou.
Tal qual o Elden Ring Knight coisa, também falhou, então não é culpa da Nintendo, culpa da From Software, que só descobre como configurar o servidor no primeiro teste. Mas eles falaram que ia ter um depois, né? Que eles iam compensar esse teste que falhou. Mas não falaram mais nada, pelo menos eu não vi mais nada no momento que a gente gravou esse podcast. Chapéu, jogamos. O que você achou de The Dusk Bloods? E quantas vezes você pegou o primeiro lugar?
Eu...
Ou melhor, quantas partidas você jogou também, né? Vai os dois números, se você lembra o número de partidas.
Eu acho que eu joguei umas 8 ou 9 e ganhei umas 4. Ganhei 4. É meio difícil dar uma opinião tão completa, porque o jogo tá incompleto, né? Mas a gente tem uma boa noção. Porque, assim, muitos pontos que eu comecei a ficar meio chateado, eu percebi que, na versão final vai melhorar, na versão final vai ter isso. Vamos lá. O jogo é extremamente confuso. É muito confuso. É muito ícone diferente. É muitos comandos que você pode fazer. E como o jogo tem um sistema de tempo, né? Acho que é 8 minutos por 3 fases. Você tem que fazer tudo correndo. Então, o tempo todo eu me sinto pressionado. Vamos lá, eu escolhi uma região no mapa. Saio correndo. Aparece um carinha longe. Não quero lutar. Mas aparece um lugarzinho pra eu acender uma cadeira com fogo ali pra ganhar ponto. Aí eu encontro um chefe que me dá um soco e me mata. E eu não queria bater no chefe, né? Então é muita coisa pra fazer. Demora pra você pegar um jeito, assim, é totalmente aconselhável fazer tutorial e ver vídeo no YouTube pra entender melhor. Eu fiz isso antes de jogar, até ver vídeo, pra já ficar um pouco no jeito. E é bem caótico, eu diria isso aí. Eu achei que 8 pessoas num mapa grande, assim, ia ser tranquilo, mas quando junta todo mundo pra se bater e cada pessoa ainda tá com um vassalo, né, um carinha seguindo pra ajudar, mas vira uma zona. Você tá lá, tem um sniper atirando em você, tem um Zork voando como um foguete, uma cobra gigante também sai voando, um outro carinha joga uma fumaça, fogo. E aí, junto tudo isso, você... Eu, pelo menos, né? Muitas vezes que eu morria do nada, porque vinha muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas... tem ponto bom e positivo. Eu acho que, por ser muito confuso, assim, você vai ter que jogar um tempo, mas quando você aprende, começa a clicar e começa a ficar mais gostoso, né? E você percebe que o teto, assim, do jogo de dificuldade é alto, então você vai ter que melhorar muito e vai ter que aprender muita coisa. Mas, assim, eu não sei se eu vou jogar tanto. Eu quero ver na versão final o sistema de progresso do jogo, se ele vai incentivar. E se vai incentivar você a ficar jogando mesmo não pegando em primeiro, né?
O Miyazaki já comentou que sim, que tem progresso mesmo sem ganhar.
Mesmo sem ganhar, né? Tá.
É o progresso tanto de história quanto coisa que libera pra você, tipo, customizar esse personagem, né? Personalizar esse personagem.
Aham. Uhum. Mas eu acho interessante essa proposta online, é bem diferente, sabe? Porque em Dark Souls e Elden Ring da vida, tudo isso, Souls-like, você tá acostumado a andar meio lento, explorar, parar, você vê um inimigo forte e você, tipo, deixa eu me preparar ou deixa eu fugir dele, né? Aí você tenta fazer as coisas no seu ritmo, bem lento. Aqui é completamente o oposto. E eu acho, assim, que tá faltando coisa básica, não sei se vocês vão colocar, que nem minimapa no jogo. Nossa, me perdi tanto. E apertar Start e olhar o mapa, você perde tempo. Aí, quando aparece umas áreas de captura que vira sistema de nomination de Call of Duty, sei lá, de ficar numa área lá segurando um ponto, Eu não sei onde começa e termina a área direito. Teve partidas que eu nem achei onde tava, porque tava no subsolo do mapa. Ué, eu tô aqui? Ah, não, eu tinha que ter descido no castelo, não é aqui em cima. Então, é extremamente confuso, Jomão. Acho que pra pessoas que não joga Souls, principalmente, tá, assim, muito ferrado pra jogar isso aqui.
Eu acho que até quem joga... Assim, quem joga tem um pouco mais de facilidade na câmera, mas ainda é muito diferente, acho, Chapéu. Assim, eu sou uma pessoa que jogou mais Souls, né? Gosto, inclusive. Mas eu acho que aqui ainda teve aquele desafio, porque Souls você ainda... O movimento, assim, aqui todos os personagens têm um pulo quadruplo e um dash no ar.
Nossa, sim.
Então você tem uma verticalidade que não existe na franquia. É a primeira vez que você tem uma verticalidade tão absurda e tão rápida.
É, tanto é que não tem dano quando você cai de alturas altas e, assim, é meio diferente isso.
Sim,
mas
exato.
Eu acho que essa mobilidade enorme me trouxe um problema grande, que foi perseguir outras pessoas. Aí eu não sei se é o que eu tenho que aprender a jogar melhor, mas, assim, na minha cabeça, toda vez que eu ia seguir alguém, a pessoa dá quatro pulos e um dash no ar, eu tenho que fazer a mesma ação e eu não alcanço ela. Então, não sei, eu olhei o jogo e pensei, parece que você consegue jogar sem ficar batalhando com outros jogadores. Você pode sair pegando, coletando item, batendo em bicho, que são difíceis igual o solo, igual os jogos normais da série, né? Tem uns padrão lá que te matam em dois golpes, tem chefes no meio do mapa que aparecem em cima de um cavalo que parece realmente com o chapéu de Bloodborne lá do personagem principal.
E sai combando horrores, né? Tem uns lá bem, bem forte. Ainda mais se você não está no nível bom pra enfrentar eles.
Mas acho que o meu maior problema com o jogo é ficar se perdendo e coisas não serem fáceis de visualizar. Vou dar um bom exemplo. Você consegue formar duplas, né, parcerias durante as partidas. Teve algumas pessoas que eu comecei a bater, ela fugiu e fez a parceria. Eu falei, vou aceitar, né, vamos lá, bora. Só que em seguida, tinha outro personagem inimigo usando o mesmo personagem dessa dupla que eu fiz. E aí eu fiquei confuso, eu falei, pera, eu posso bater nesse e aquele outro tá me batendo? Cadê minha dupla? Eu fiquei meio perdido com isso. Então, mais eles... Acho que ajustaram algumas coisas de... Fica fácil de visualizar mesmo.
Sim. Mas eu acho que eu entro no ponto, assim... Eu comecei com o jogo... Eu gosto muito de Bloodborne, né? O primeiro Souls que eu fui lá, terminei e me apaixonei. O Duskbloods eu não acho que é... Talvez... Eu não sei se considero que é um jogo bom, bem recomendado pra quem nunca jogou nada da franquia. Mas eu achei um jogo muito divertido e é um grande... E a gente comentou isso, é um grande Kirby Air Riders. Air Riders, Siege Trial, né?
Ele é.
E o Siege Trial exatamente é o jogo que eu não vou colocar quando eu tô com amigos que nunca jogam essas coisas. Eu não vou colocar o Siege Trial porque uma parte do Siege Trial e desse jogo é você entender o que tá acontecendo, o que pode acontecer, as variações das coisas que podem acontecer e você reagir em relação a isso. Então, são jogos que... Quanto mais você conhece, melhor fica. Não é um jogo que você entra e fala, vou jogar casualmente aqui, vou colocar um amigo meu pra jogar, ele vai entender. Não vai. Justamente por causa disso, que a gente, você comentou das pontuações. A gente tem pontuação por matar bicho, tem pontuação por matar jogador em certos pontos, tem pontuação por explorar, tem partes pra explorar que você quer ser o primeiro a chegar. Então... É muita coisa, você quer saber quais são... Você quer, assim, é interessante que você saiba o que o personagem que você tá olhando ou que você tá enfrentando faz. Então, você tem um personagem que o tiro dele é um tiro só, mas é um tiro de sniper que arranca muito de longe. E ele tem uma metralhadora também. Você quer saber o que ele faz. É bom que você saiba. Então, eu acho que assim como City Trial, é um jogo que quanto mais eu fui jogando, mais eu fui gostando e mais eu queria voltar. Então, assim, eu achei... Pra primeira experiência que eu tive com Souls tão focado em multiplayer, porque eu não peguei o Elden Ring, Night, coisa lá, e mesmo assim ele é diferente, ele não é do Miyazaki, eu fiquei interessantemente surpreendido, Chapéu, positivamente. Né? Eu quero ver o jogo final, eu tava escrevendo a pauta pro podcast, e tava pensando, putz, eu quero jogar mais. Né? Eu quero... Sim. É gostoso ficar pegando as virtudes, é gostoso vencer. Respondendo a pergunta que eu fiz, eu joguei acho que umas 7 partidas e eu ganhei muito menos, eu ganhei 2 vezes. Mas eu gostei. E mesmo quando eu perdi, eu olhava e falava, não, beleza, é culpa minha. Por mais assim, o jogo tem lag, claro que tem lag. Normalmente já tinha. Os outros Souls, quando você quer fazer PVPzinho. Mas eu não acho que, assim, não me irritou. Olhei e falei, beleza, morri.
Sim.
Ele é um jogo que não, sei lá, ele não precisa, não é um jogo de luta que precisa do... eu ver perfeitamente, jogo de tiro que eu preciso ver perfeitamente. Normalmente você tá fazendo combo e você, normalmente você tá tomando.
Então, eu não diria que tem que ter uma internet boa. Eu tive um pouco de lag, em algumas partes me irritou, mas é mais problema meu porque eu tava jogando no Wi-Fi, eu não coloquei o cabo de internet no meu Switch.
Você quer acreditar que pelo menos é seu, né, Chapéu? É isso?
Não, é meu, provavelmente, né? Uh-huh. Eu acho que faz uma diferença o Wi-Fi pro internet, né? Leve, mas faz. Mas assim, você tem que entender coisas menores do jogo, que não estão nos tutoriais. Tipo, eu percebi, e eu não sei se alguém falou isso, talvez tenha visto em algum vídeo, que esse jogo tem um sistema que você consegue sempre combar dois hits no inimigo, né? Então, você vai bater em alguém, você dá um, dois, aí você para de ficar machando os botões, porque a pessoa vai dar uma esquiva, provavelmente. Aí você já trabalha levando isso em consideração. Eu acho que esse jogo vai evoluir no ponto de ficar... Sabe em jogo de luta que você tem que ficar adivinhando se o cara vai fazer uma coisa ou outra?
Aham.
Uhum. Aí você vai ter que adivinhar, o cara vai pular ou ele vai dar um dash? Ou ele vai bater em mim depois desses dois hits? E aí? E isso é interessante. E o interessante, Jamon, de ser três pessoas no final, isso é uma parte que eu gostei bastante. Geralmente quem tá em primeiro no jogo tem muitos pontos à frente. Aí as duas pessoas de trás automaticamente formam uma dupla contra essa pessoa mais forte.
Pra pegar a pessoa mais forte, sim.
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 Então eu achei o conceito deles terem pensado em ser três e não um contra um, achei inteligente por causa disso. E vamos ver, eu tô ansioso pra versão final, porque aí agora eu vou citar os problemas que me incomodaram bastante até. Primeiro é o frame rate. Eu não acho que vai melhorar muito na versão final, mas aqui tava variando bastante e eu gostaria que fosse, sei lá, ou fixe em 30 de uma vez. E é isso, não fica tentando variar não, que isso me incomoda. Eu vi pessoas falando que tava rodando 60 lisinho e tudo, não sei o quê. Não sei, eu desconfio. Desconfio, não sei se
é bom ter os dois modos, né? Tipo, fixa e não fixa. Quem não, não quer, não fixa. Quem prefere alguma coisa mais constante, o modo fixar, né? Não tem normalmente problema isso.
Sim, porque assim, eu consigo jogar coisa em 30 FPS. Prefiro em 60, mil vezes prefiro em 60. Eu consigo jogar em 30. Mas que seja o 30 que você pare e fica no 30. Não tenta ficar me enganando que tá subindo e descendo FPS e só ferra tudo. Mas em questão gráfica, o jogo tá bonito, as coisas, os mapas, as músicas são legais também. E outro ponto que tava me incomodando, que com certeza vai mudar na versão final, é a variedade de inimigo. Eu fiquei jogando assim várias vezes nesse mapa, e aqueles inimigos básicos com um manto branco na cabeça e uns lobos, começou a ficar meio repetitivo.
Uhum.
Eu quero muito assim ver a versão final. Vão ser dois mapas a mais, vão ser três, né? Eu espero até que nesses mapas tenham variações maiores de inimigos. E pra ficar mais variada, né? Porque um problema que eu tinha com o Kerber Riders lá no City Trial é que é sempre um mapa, né? Então enjoa mais rápido. Eu acredito que o Dusk Bloods ele vai ser bem melhor porque vai ter essas variações.
Você tá reclamando dos inimigos porque você não fica matando aquelas água-viva preta da parte do lago. Aí eu prefiro voltar e ficar matando os inimigos da religião, lá, os mini clérigos.
É, assim, tem uma pequena variação, né? Tem uns carinha com shotgun lá, tem uma vila que é tipo os zumbis de Resident Evil 4 lá, com tocha na mão, não sei o quê.
É, jogando coquetel Molotov também.
Sim, tem... mini boss achei que tem uma variação ok até, uns bichos com um negócio girando na mão, que parece duas rodas lá cheias de espinha. Mas certamente tem que ter mais variação. E tem que ter mais variação de evento também, Jamon. Porque pra mim caiu muito o evento de pegar um meteoro lá que cai na mapa, né? Que se você pega o fragmento você ganha bastante ponto. E eu não achava esse meteoro. Eu não fazia ideia onde tava. Então caía esse evento e eu ficava, ah, ok. Isso não foi tão divertido, né?
Sim. Concordo. Eu acho que mais variação em tudo é bom. Não pode ter tanta variação a ponto de você olhar e falar, não consigo decorar as coisas, né? Então eu acho que foi bom a gente ficar no mesmo mapa, vamos decorando o mesmo mapa, saber, ah, é melhor a catedral, é melhor a parte do lago, acho que o mapa ele varia bastante. Os boss eu achei assim, tinha dois mini boss na demo, né, super boss, tinha um sapo e...
Tinha três, tinha um bicho com asas lá, que tinha uma foice na mão.
É verdade, ele fazia, tinha um bicho com asas,
fazer uns
verdade.
Clones dele, eu achei bem difícil, por sinal, uma dica, né, se alguém... Esse episódio vai lançar, já acabou, né, paciência, mas no jogo final, vai, não sei se eles vão mudar isso. Se alguém for fazer um chefe grande no primeiro round, não aceite ajuda pra participar, porque você vai morrer.
Você só vai perder tempo, né?
Chegou num nível que aparecia lá no começo do jogo. Alguém está tentando matar um chefe. Você quer tentar? Eu não, sai fora.
E eu acho isso, assim, dependendo do personagem que você era, às vezes vale a pena. Às vezes tem uns bichos que matam o boss muito rápido. Mas na primeira fase é complicado mesmo. E aí eu gostei disso. A gente jogou um final de semana e já foi formulando assim, ah, o que eu quero fazer na primeira, na segunda, na terceira e na quarta fase, né? Então você já vai... eu gostei muito do... Chapéu, eu gostei muito do gameplay, assim, de pensar no que fazer.
Sim.
Já, quero pegar as coisas, eu quero ficar bom.
Sim, é que ele parece que ele recompensa todo mundo, né? Eu quero sair matando tudo e quero matar jogadores. Então você vai equipar um item, uma virtude lá, que o seu objetivo é caçar jogadores hereges, né? Já vou atrás e matar. Ah, não, eu sou uma pessoa mais de boazinha, eu quero ser mais tranquilo. Então você vai pegar, equipar um que é procurar alguém pra você propor um casamento, ou formar aliança. E você vai sair coletando itens e pegando lá as cadeirinhas roxas de fogo lá pra ganhar ponto. E ajudar em chefes, claro. O que muitas pessoas...
Ou você não quer nada disso e tira esses selos, que é o que eu tava fazendo.
Eu tentei jogar focado, assim, pra ver o quão bom é. Eu acho que eu me dei melhor matando, assim, coisas, no geral. Porque o jogo, ele te premia, né, quando você... Ah, você matou mais bestas nesse round, toma aí uns pontos. Mas é o de colecionismo, é a mesma coisa, né? Tipo, você coletou mais coisa, mais itens? Toma aí, então, uns pontos. E uma merda que eu vou falar, com muito cuidado, assim, que eu percebi, é quando alguém te propõe fazer dupla no jogo, né? Porque teve uma partida que eu fiz uma dupla com alguém que tava jogando muito cagado. E eu não percebi. Então, metade dos meus pontos ia pra pessoa e eles não fizeram quase nada. Então, eu meio que perdi, não fui pra rodada final, porque o maluco ficou assim, fiquei segurando nas costas, um peso morto, basicamente.
Quando me proporam, eu aceitei, mas não demorou muito tempo porque a pessoa foi eliminada no mesmo round. e isso eu achei, eu falei, nossa, cadê o cara que fez a dupla comigo? Ele falou, acho que já foi eliminado. Acabou de ser eliminado. Aí eu falei isso, então pronto, minha dupla morreu, eu não perdi nada com a dupla.
E eu vou querer muito o sistema de customização, Ramon. É a parte que eu tô mais esperando, porque jogar por jogar assim é divertido, mas me falta um senso de progresso. E aí, o que, que eu quero que tenha? Eu sei que as virtudes... Os jogadores vai ser mais de 10, né, personagens pra escolher, pelo que eu sei.
Aham.
Uhum. Então, assim, vai ter uma variação boa. Eu quero poder equipar outras virtudes. Eu sei que isso você vai poder. Você não vai poder ficar preso em uma só. Tipo, eu odeio PVP. Então, eu vou equipar de só fazer amizade com as pessoas. Você vai poder mudar. Mas eu quero mudar também a aparência do personagem.
Não é virtude, é um selo isso, né, que você comentou.
Eu confundi o termo, não é virtude, isso. É tipo um selo que você põe lá que é uma side quest que você tem que fazer durante o jogo pra ganhar mais ponto. E eu quero poder também customizar a aparência. Porque tem partida que você entra e tem tipo 6 malucos igual e começa a confundir.
Sim.
Eu não consigo lembrar o nome das pessoas. Aí eu vejo um cara de Zork que me mata e tem outro Zork que eu acho que é o mesmo e não é.
Tá. Você fica com raiva da raça, né? Do cara. Não do cara. Eu concordo, também acho... E uma coisa que eu gostaria de mudar é que a gente tem as habilidades com sangres e tem umas que... Com sangre, não sei. E eu tenho dificuldade com umas que eu olho e falo, essa aqui é muito ruim. Então eu acabo usando só a outra. Aqui, sei lá, você libera uma no você começa com uma e libera a outra. Acabo só usando a que libera ou a primeira e a que libera não faz sentido nenhum. Concordo. Falaram que vai ter mudanças, né? Você vai poder escolher habilidades com sangres nessa... No network não tinha essa possibilidade. Então acho que sim, Chapéu. E eu quero ver o que tem de single player ali. Porque tem uma história que tá acontecendo, né? Os personagens estão buscando lá o Thorga Sanguinolenta, que é o final lá, que a lua chora. E você vai lá e coloca o negócio no cálice. Tá acontecendo essas coisas. Uma coisa que os jogos do Miyazaki são... Eles têm essa história... A lore secundária ali, é lore pro ambiente, é lore pra outras coisas... Ler item essas, e tudo. Eu quero ver. Eu achei, porque eu gostei da temática. Adoro a temática do Bloodborne. Eu gostei dessa temática também. Quero ver o que eles vão fazer. Como que a gente vai liberar single player a partir do multiplayer. Então, tô animado. Eu acho que eu tava menos animado. Agora eu olho e falo, beleza. É um jogo que eu vou comprar lançamento e... Eu já ia comprar. Mas agora eu vou comprar feliz.
Ah, eu recomendo ser no lançamento. Pra qualquer pessoa que tá escutando aqui. Se tem intenção de jogar, jogue no lançamento. Ah, putz, eu não quero jogar. Meu conselho, viu? Porque é parecido com Kirby Riders no sentido de que... E jogos de luta até no geral, dando um exemplo, né? Jogue no lançamento, que é uma época que tá todo mundo aprendendo a jogar. É mais divertido. Você encontra muitas pessoas do seu nível, né? E quanto mais o tempo passar, menos gente vai ter jogando isso aqui. E vai ser mais difícil, assim, você entrar nele, né? Pelo menos é a minha visão.
Tem pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Quem fica.
Sim, muitas pessoas que sabem o que tá fazendo. Então, participar desse processo de descoberta e que tem um público maior no começo, porque assim, querendo ou não, é um jogo multiplayer online só no Switch 2, não é multiplataforma. Então a tendência é que fique bem menos pessoas daqui um tempinho.
É, ele não se chama nem Mario Kart nem Smash, então é...
Exatamente.
Ele tá fadado a isso.
E questão de single player, tem muita gente chorando, João, que tem que ter assim single player o jogo, só single player mesmo, modo, a parte sem online, mas eu acho que não é o caso. O que eu, assim, tentando dar uma previsão do que vai acontecer. A gente jogou um tutorial que tinha uma vila pegando fogo, avançou, e a gente tomou um bloco na cara falando, ah, tem uma caba aqui, né? Eu acho que podem ter mini missões de acordo com o quanto você avança no online. Então, por exemplo, eu fiz aquele tutorial tudo pegando fogo. Aí tô lá na mansão, no castelo ali, fazendo online. Daqui a pouco habilito uma porta lá, uma área que eu vou, mato um chefe. Uma área bem pequena mesmo. Mato uns mobs, mato o chefe, e aí eu volto pra mansão do castelo. Eu acho que vão ser faixas pequenas de single player pra você fazer separado.
Concordo, e eu gostaria que isso fosse pro personagem. E aí você vai descobrindo o que cada personagem tá fazendo. Não, eu acho que daria um bom tempo de jogo single player, mas eu não atende a experiência Souls, né? Porque a experiência Souls é justamente você abrindo, aí volta, o Metroidvania que eu gosto de falar, Metroidvania 3D, você vai abrindo as coisas, volta, vai descobrindo atalho pra ir, vai ficando mais forte. Eu não acho que o jogo vai ser assim. Eu acho que parece ser bem linha reta, mas eu gostaria que fosse pro personagem, porque eu gostaria que todos os consangues fossem principais. Porque vai que eu não gosto do o Albert, né? Que é o
John
João Dusk Bloods. Né? Vai que eu não gosto dele. E eu quero ver o que acontece com o grande e poderoso Zork. Mas vamos ver como que vai ser. Assim, eu estou interessado. Eu nunca diga não pro Kirby Riders. Pro City Trial.
E uma pergunta, Jomon. Quando é que vai lançar esse jogo?
Essa é a questão de milhões. Eu também tô curioso, acho que a gente vai ter a resposta mês que vem, no rumorizado, como sempre, Direct de setembro, né? Mas a Nintendo ainda tá falando que ia ser em 2026. Eu não sei se a gente tem muita data pra colocar esse jogo em 2026. E se vale a pena colocar esse jogo, sei lá, perto de GTA.
E Ocarina.
E Ocarina. E isso ia me atrapalhar bastante. Eu prefiro talvez que esse jogo seja 2027 num espaço ali com menos coisa pra fazer.
Ou talvez no máximo dezembro, sabe? E olha lá.
A gente passar o Natal pegando sangue?
Pode ser.
bem festivo, chapéu. Bem festivo. Então foi isso. Diga pra gente aí nos comentários o que vocês acharam da demo, quem jogou a demo de Dusk Bloods, quem não jogou e tá ansioso, o que acharam, se comeu o donut de Pokémon, o que achou também, se tá muito doce, se a gente é muito fresco, se a diabetes tá vindo. Então é isso, a gente vai ler esses comentários num episódio aí que a gente tá prometendo do CN Comentários. E até a próxima semana.